O secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá, Flávio Vicente, o secretário está com a gente para fazer um balanço das ações desenvolvidas pela SASC e também vamos conversar um pouco sobre demandas que a gente identifica no próprio dia a dia, né, na vida em movimento da cidade e que muitas vezes a gente nem sabe que estão aí sob o olhar da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Flávio Vicente, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia, secretário.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com você novamente.
Secretário, nós acompanhamos um pouco o dia a dia da assistência social do município e a gente nota que são muitas ações e muitas demandas, né? A secretaria tem muito trabalho, né? Tem muita coisa aí para resolver, mesmo numa cidade de um nível desenvolvido como a nossa.
Sim, sem dúvida, Ronaldo, porque às vezes quando eu cito qual o tamanho da secretaria, né? Nós estamos falando de uma secretaria em Maringá, nós somos 454 pessoas, né, envolvidas na secretaria, um orçamento para 2014 de 33 milhões. O orçamento é maior do que 21 municípios da MUSEP, tem um orçamento menor e uma folha de pagamentos de funcionários menor do que a Secretaria de Assistência em Maringá. Então, são muitas atividades, porque muitas vezes a gente pensa só estritamente naquela vulnerabilidade ligada à extrema pobreza. Porque, de fato, quando você olha Maringá, você não tem isso tanto saltando aos olhos. Mas quando a gente olha, por exemplo, eu tenho uma das unidades nossas que trabalha no socioeducativo, que são os menores que têm alguma demanda com a lei, ou prestam serviços de, ou estão em liberdade assistida, ou prestação de serviço à comunidade. São 522 adolescentes. População de rua é uma população que é migrante, vem de outras cidades, passa por aqui, sai ou tem gênero da reunião, é mais uma outra demanda. As questões relacionadas à violência contra o idoso, a criança, também são demandas grandes que não têm uma relação necessariamente com a questão da pobreza. Muitas vezes tem a questão do álcool, a questão da droga. A droga é um fator que entrou nesse ambiente da assistência social e dificulta e prejudica muito o resgate das pessoas e a emancipação delas, né? Então, de fato, não falta o trabalho lá dentro.
Quando você fala sobre a questão das drogas, a gente está falando de uma situação bastante delicada e que tem atingido um universo muito significativo de pessoas e muito cedo, né? Acho que crianças com 10, 11, 12 anos já estão vivendo essa realidade.
É, porque nós vivemos, Ronaldo, o problema da droga, ele envolve diversas vertentes, né? Você pega a questão do consumidor em si, né? Você também tem um entendimento do traficante que utiliza um adolescente para levar as drogas. Então, muitas vezes, um adolescente que faz um dinheiro no final de semana, um dinheiro muito maior do que se ele estivesse trabalhando, e ele fica vinculado ao tráfico. A gente sabe, por estudos, a vida dele é curta. Esse jovem com 20, 21 anos, esse jovem já, o tráfico matou essa pessoa, ele morreu. Isso acontece bastante. Mas ainda assim, pela questão do recurso financeiro fácil, ele continua nesse... Então, veja, é difícil resgatar um jovem de uma situação dessa, às vezes que tem até, infelizmente, o próprio estímulo da família, porque ele acaba sustentando a família com o dinheiro desse tipo de fonte. Então, não dá para esquecer o tráfico como uma das questões, né, que dificultam muitas vezes o resgate. Às vezes você tem uma família que pode fazer um curso profissionalizante, pode entrar numa das nossas estruturas para ser atendido, mas tem um consumidor de crack, um consumidor de algum tipo de entorpecente, ou mesmo alcoolismo. Então, isso tudo prejudica o trabalho e você fica com uma dificuldade maior ainda de trabalhar com essa pessoa.
E no caso específico das drogas, como que a secretaria tem conseguido atuar, quem sabe, para resolver o problema, né? Para tentar recuperar? Porque hoje me parece que boa parte da rede de assistência a esses jovens, a esses adolescentes que são dependentes químicos, essa rede está formada por entidades religiosas. O que, que nós temos de ação prática da secretaria?
Olha, quando a gente fala da questão do enfrentamento das drogas, você tem, via de regra, três eixos que se dividem não só na assistência social. Você tem o eixo saúde, muitas vezes você tem o tratamento, como tem as CAPS-AD, CAPS-I aqui em Maringá, que é assim, o tratamento médico, a pessoa vai e precisa se desintoxicar. Isso é um pedaço. Um outro pedaço do enfrentamento às drogas é o pedaço da segurança. Não dá para a gente só trabalhar a questão da assistência social, a questão da polícia, da repressão ao tráfico, repressão aos traficantes, tudo isso também tem que funcionar, né? Isso é para a gente poder... A assistência entra onde? Por exemplo, nós estamos, né, vinculados à questão da droga, em outras cidades não é assim. Maringá é um pouco diferente, ela está na assistência. Em outras cidades, a questão da temática do combate às drogas está na área de saúde. Mas aqui em Maringá, uma das ações que a gente faz é a ação muito grande na área da prevenção. Então, campanhas, escolas, nós estamos com um projeto muito interessante com o pessoal da DT, junto com o Núcleo de Educação nas escolas públicas de Maringá. Serão cerca de 30 apresentações em 21 escolas, onde é tratada a questão da droga, numa visão jovem, numa visão que de fato pega o adolescente. Eu já tive a oportunidade de ver uma apresentação dessas, um pessoal muito habilidoso em lidar com esse problema. Mas não só isso. Na parte da comunidade terapêutica, a gente tem, o município subvenciona, né, recursos e paga, né, vagas sociais em diversas entidades. Nós estamos aumentando para 2014 para 29 vagas. Nós aumentamos, se você pegar o valor que nós que mudamos o per capita, mais o número de vagas a mais, no ano de 2014 nós quase dobramos o recurso que foi gasto em 2013. Só que o grande problema, Ronaldo, ainda está na disposição. Nós temos, por exemplo, uma casa, o Amaras, que é uma casa muito interessante, trabalha só com adolescentes. O problema é que muitas vezes nessas localidades nós temos vaga disponível não utilizada. Por quê? A pessoa tem que ir...
É questão da resistência, né?
Ela é resistente, não quer assumir o problema, a família às vezes também fecha os olhos para isso, acha que uma hora o problema vai se resolver sozinho e não resolve. Precisa de uma intervenção, o indivíduo tem que decidir se tratar.
Quando a... digamos, disposição da família em buscar ajuda, a porta de entrada pode ser a Secretaria de Assistência Social?
Pode. Eu sempre tenho recomendado, nos ligue. Nós temos um pessoal, nós temos o Alex Chaves, que é o nosso diretor da área do combate antidrogas, que tem a orientação, todo o trâmite pela saúde nós auxiliamos, a questão do encaminhamento à entidade terapêutica, onde ele fica com todo o recurso, é pago pelo município. Então hoje nós temos saída. Muitas vezes a questão é o indivíduo decidir que ele quer sair daquela situação. Muitas vezes é tarde demais, né? Esses dias nós estávamos num CRAS visitando, veio um senhor conversar comigo e com o Alex, nós estávamos fazendo um plantão nessa questão de droga, comentando a vida dele, que saiu do mundo do crack. Ele falou: olha, mas muitas das pessoas que estavam lá ainda continuam e estão morrendo, e eu estou sabendo, e eu consegui sair. Era um senhor já com filhos, mas isso ataca várias, né? Mas a pessoa precisa decidir, sabe, Ronaldo? Essa questão de, assim, eu quero, eu vou me tratar. Você tem hoje em Maringá uma estrutura para atender essa pessoa.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Pronatec, porque é uma ação bastante interessante. Ela nasce como uma iniciativa do governo federal, que passa aí por entidades, o Sistema S, enfim. E a Secretaria de Assistência Social faz esse trabalho para que pessoas possam ser auxiliadas com cursos. E nós tivemos um salto, né, para 681 pessoas inscritas em mais de 30 cursos ofertados em parcerias com Senai, Senac. O Pronatec tem uma ação bastante interessante, né, secretário?
Não, com certeza, Ronaldo. A gente foi desafiado pelo prefeito Pupim ano passado a fazer um choque de gestão na secretaria. No ano de 2012, foram 58 pessoas que fizeram matrículas no Pronatec, tendo em vista que tínhamos 1.500 vagas disponíveis. Então, utilizamos muito pouco, tínhamos uma possibilidade de crescer bastante. Então, ano passado nós reorganizamos a secretaria, reorganizamos os serviços, os CRAS, para que a gente pudesse captar essa pessoa na ponta. Porque esses cursos, que curso que é? Bem, tem, por exemplo, tem um curso que nós tivemos ano passado, uma turma no CSU, de cuidador de idoso. Eram 28 pessoas. As 28, 90% hoje está empregada e nós estamos tendo procura dessa vaga. Começamos um de cabeleireiro, Então isso promove a emancipação do indivíduo, porque dá um acesso ao mercado de trabalho, às vezes até um negócio próprio. Então a gente fez um esforço muito grande, mas ainda há muito o que fazer. Nós temos essas mesmas 1.500 vagas, um pouco mais para esse ano, pactuadas. Queremos chegar pelo menos ao dobro do que nós fizemos ano passado, chegar às 1.200. É sair de 58 vagas em 2012 para 1.200 em 2014. Vamos lutar, estamos com nossos serviços sendo estruturados, fazendo curso não só no CSU, no Laura Rebouças, no Brinco da Vila, Senda da Juventude, que são algumas das unidades da SASC em Maringá. Exatamente para promover o indivíduo. Essa é a grande função da assistência social, é promover a emancipação do indivíduo. E o trabalho é uma das grandes saídas para isso.
Também nesse caso, muitas vezes, há dificuldade de alcance dessas pessoas. Você tem as vagas e não consegue alcançá-las para que façam os cursos. Se a gente nota aí que, observar, né, que tínhamos aí em 2012 cerca de, né, 50 pessoas matriculadas com 1.500 vagas ofertadas, significa um monte de vaga ociosa.
Eu vejo também, nesse caso específico, no primeiro momento a minha análise foi essa também, de as pessoas não estão procurando. Mas o que a gente percebeu é que nós precisamos fazer a tal da buscativa. É levar essa informação na ponta, onde está a pessoa. Então hoje a gente, na época que nós entramos, nós tínhamos lá uma pessoa fazendo toda essa inserção de pessoas no sistema, em toda a rede da Secretaria de Assistência. Eram 450, uma pessoa só. Hoje nós temos todos os CRAS, todas as unidades, e tem pessoas só cuidando disso. Com isso melhorou a nossa captação. Então, nesse pormenor, eu acho que tem a questão da pessoa que não quer ir fazer, mas tem muitas pessoas que querem, mas não sabem que tem informação. Então, nós temos trabalhado muito forte. Esse ano nós vamos fazer um trabalho muito forte através de um recurso federal que nós conseguimos, do Acessuas, que é exatamente eventos nos bairros, divulgando os cursos, divulgando essas capacitações. Porque eu tenho desde auxiliar, por exemplo, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, de RH, que são coisas assim, até para dentro do escritório, mas que pega ali o aluno do ensino médio e já dá uma capacitação para ele. Então, eu vejo assim que nesse pormenor, nós temos muito o que fazer enquanto secretaria de levar essa informação à população.
Quer dizer, tornar esses cursos conhecidos.
Sim, porque...
Divulgar.
E assim, fazer algumas parcerias. Nós temos discutido com sindicatos patronais e sindicatos também de trabalhadores, alguns formatos de que o sindicato nos ajude na captação desse indivíduo. Por exemplo, nós temos um curso com o Senai mestre de obras. Mas para fazer um mestre de obras, ele não começa do zero. Ele precisa já ser pedreiro, precisa já estar dentro dessa estrutura da construção civil. Então, temos discutido isso com os sindicatos, a captação desses, com esse perfil, para que possam fazer o curso de Pronatec, que é uma maneira maravilhosa de fazer inclusão produtiva na cidade. Mas dá trabalho. Eu acho que essa é a grande tônica, sabe? Acho que o que a gente vê no poder público, Ronaldo, muitas vezes você tem um recurso, hoje nós já somos, a assistência social já é 5% do orçamento de Maringá, é um valor assim, dentro do Brasil, é um modelo, sabe? A gente tem várias situações, conseguimos chegar nesse valor, mas é como a gente usa esse recurso. Muitas vezes a gente não utiliza bem como poderia. Então essa tem sido uma tônica nossa interna também, de que esse recurso de fato consiga fazer diferença na vida das pessoas. E aí é organização, controle e planejamento. Não tem como fugir disso. Tem que fazer a lição de casa, que é fazer bem feito. Essa questão da eficiência e eficácia que a gente tem na iniciativa privada, que a gente peca tanto na área pública. É por isso que a gente paga tanto imposto no Brasil e às vezes não vê o resultado. O dinheiro está lá, mas o dinheiro precisa ser bem empregado. É igual pensar nessas 1.500 vagas em 2002, estavam lá, o recurso estava lá, mas não foi utilizado. Então precisamos fazer isso. É nessa linha que a gente tem procurado reorganizar o processo. É uma coisa meio administrativa, parece meio chata, mas é isso que faz diferença na vida da pessoa lá. É o que vai fazer ela chegar, ser bem atendida, ter o seu problema resolvido com um funcionário preparado e, né, capacitado para poder fazer a diferença na vida dela.
Estamos conversando com o secretário Flávio Vicente. Deixa eu falar um pouquinho sobre a população de rua. Não é difícil de encontrar no centro de Maringá, por exemplo, gente dormindo embaixo de marquises, né? Por que isso ainda acontece?
Olha, Ronaldo, todo esse... Eu no passado, né, antes de entrar na assistência, às vezes eu olhava e falava, puxa, como é que ninguém faz nada? Né? E é natural porque que a gente se comova com uma situação dessa. Hoje, conhecendo o serviço, conhecendo todo um serviço que nós temos lá da população de rua, que tem essa pessoa, que às vezes você passa e fala, ninguém sabe quem ela é. Não, o nosso serviço sabe a história dela, sabe quem ela é, mas ela, por exemplo, nós pegamos essa pessoa, vamos lá, convencemos ela é livre para ficar na rua, então essa já é um direito que ela tem de ficar lá dormindo. Levamos para o serviço, temos lá uma oficina com psicólogos, com assistentes sociais, temos encaminhamento para o mercado de trabalho, encaminhamento para a parte de documento, às vezes volta, porque às vezes outros municípios mandam também essa população para cá, mas a pessoa às vezes fica naquela situação de rua. Por quê? Tem dois fatores que se somam, né? Muitas dessas pessoas, ninguém sabe às vezes até, essas pessoas têm família em Maringá, ou região, Sarandi, Paissandu, estão aqui na região metropolitana, mas já os laços familiares estão rompidos, né? Então, briga, já houve uma discussão, já houve um rompimento com esposa, com filhos, a família não quer receber, essa pessoa também não quer voltar, e essa situação está bem delicada. Um outro fator que entra nesse meio também é a questão da droga. Aí, colocando também o álcool nesse mesmo análise. Então, a pessoa tem a drogadição ao crack, que é uma coisa com R$4, ele pega ali meia hora no sinaleiro em Maringá, pegando dinheiro, ele tem um recurso para se drogar. Ou, às vezes, o próprio álcool, né, que também você pega quanto custa uma garrafa de cachaça em Maringá, né, R$3, R$4, você compra uma... Então, toda essa questão faz com que aquela pessoa fique nesse ciclo vicioso, ela não consegue sair. A gente busca, levamos, podemos, se ela tem um problema de drogas, voltando ao assunto que a gente falou anteriormente, nós podemos levá-la para uma entidade, mas essa pessoa está monitorada, sabe? Antes eu achava que ela não estava, essa pessoa está dentro do nosso sistema, e eu sempre recomendo, nos ligue, né? Ligue para a secretaria, nós temos um serviço que funciona, hoje, se eu precisar, eu tenho esse serviço hoje funcionando.
Mesmo num feriado,
mesmo num feriado, você tem um plantão, tem um celular específico que a pessoa pode ligar a qualquer momento para poder exatamente assim, buscar aquela pessoa. E nós estamos lá para fazer isso mesmo, é para buscar resgatar. Nós, ano passado a gente mudou o nosso local exatamente para estar num local mais central, que é ali do lado do albergue. Com isso melhorou o nosso atendimento, aumentou o atendimento. Estamos procurando lutar, mas é uma luta árdua, não é uma luta fácil.
Muito bem. Temos o número?
Temos o número, né? Para quem. Nós temos lá o 9103-0017.
Ou... 9103-0017, né? Ou... Esse número de celular para se você viu alguém na rua.
Em situação de rua que você. E 9103-5661. Os dois telefones. Pode ligar agora. Porque essas pessoas estão exatamente para fazer esse trabalho. Porque às vezes a pessoa está, né, numa situação de muita vulnerabilidade, uma situação delicada, nosso serviço está preparado para fazer isso, mas não é uma luta fácil, tem que se dizer que não é uma luta fácil, porque tem muitos fatores, não é só a pessoa estar lá e não ter para onde ir, ela muitas vezes tem, já foi, já se tratou, voltou para as drogas, né? Então tem que botar a gente preparada para cuidar delas.
Muito bem, deixa eu só falar aqui nesse finalzinho de conversa, entre as metas para 2014 nós temos a informatização do serviço, o que isso significa?
Bem, Ronaldo, se nós olharmos vários sistemas em Maringá, a gente está numa situação muito interessante, modelos, mas na parte de informatização, por exemplo, os nossos CRAS que atendem lá na ponta, né, as pessoas, os atendimentos, tanto no CRAS como no CRES, hoje não está informatizado. Hoje é uma fichinha, fichinha de papel, coisa que no, na região nós já temos cidades há muito tempo, Londrina já tem esse sistema, algum sistema fazendo isso desde 2005, então nós pegamos essa situação no passado, tentamos conversar com o governo federal, houve uma promessa do governo federal de implantação do sistema, não foi cumprida, o governo federal não cumpriu, nós esse ano vamos ter que optar por um outro sistema, mas exatamente para ter essa eficiência no serviço. Então, eu tenho alguém na rede que entra em um CRAS, eu sei se ele está em outro CRAS, hoje isso não acontece, eu dependo de uma checagem, às vezes, muitas vezes, pessoal. Então, é uma falha do serviço que precisa ser mudada, exatamente para poder atender melhor essa população. Então, nós acreditamos aí que, eu espero, conseguir viabilizar essa questão do sistema até o meio do ano. Mas é uma luta grande, porque no poder público é uma demora aí para a implantação desse tipo de sistema. Mas há a possibilidade de sistemas já testados, coisas que já são feitas em outras cidades, Maringá precisa correr atrás nessa questão específica.
Isso ajudaria, por exemplo, não ter duplicidade no atendimento com cesta básica.
Exatamente. Que foi uma das grandes lutas nossas ano passado, de fazer um controle claro, né? Porque uma coisa que todo mundo precisa entender, né? Quando a gente fala em política pública na área de educação e saúde, elas são universais. Todos que queiram, têm que ser atendidos, né? Independente se eu tenho plano de saúde, sou rico, sou pobre, eu vou no hospital, num posto de saúde, ele vai me atender. Eu vou numa escola pública, ela vai aceitar a minha matrícula. Na assistência, é só para quem dela precisa. Então eu preciso ter um critério. Por isso que eu preciso de um psicólogo, um assistente social, avaliando como é que a pessoa está sendo, qual é a situação dela de fato. Para que aí, o caso da cesta básica é isso, a pessoa está na condicionalidade para receber, e no controle que nós fizemos no ano passado, nós descobrimos diversas irregularidades. Até gente de outra cidade
que
falsificou um cadastro local e vinha aqui uma vez por mês para pegar a cesta básica. Né? A gente discutiu isso muito com a promotoria no começo do ano, havia sérias dúvidas sobre o formato, tanto que nós reduzimos aí de 24 mil cestas básicas em 2012 para 8.300 em 2013. Em cima somente de controle técnico com assistente social, psicólogo avaliando as pessoas.
Quer dizer, tem muita gente que precisa, sim, mas tem muito malandro também no atendimento social.
Ah, nós tivemos histórias assim, né? Gente que, não, é muito boa a cesta da prefeitura porque eu dou para minha diarista, é muito boa a cesta que eu dou para minha ex-mulher como pensão alimentícia, além daquelas denúncias um pouco mais graves, na situação até de venda e até para troca por tóxicos também. Então a gente buscou e ainda busca. Eu acho que esse nosso cadastro ainda precisa ser melhorado. Esse ano nós vamos melhorar mais ainda, porque nós estamos pretendendo fazer a implantação do cartão alimentação no local da cesta básica física. Isso precisa de um controle muito bom.
E no que diz respeito hoje ao Bolsa Família, como que tem funcionado em Maringá, secretário?
Olha, Ronaldo, a gente entende que o Bolsa teve o seu lugar, né, na área da assistência social no Brasil. Hoje nós precisamos trabalhar muito as portas de saída do sistema. Maringá hoje tem 6.100 famílias cadastradas no Bolsa. Nós tivemos em outras, se você fizer um comparativo com outras cidades do mesmo porte que Maringá, ou maiores, Londrina são perto de 14 mil cestas básicas, Cascavel na faixa das 9, Ponta Grossa também na casa das 8 mil, 9 mil, Foz do Iguaçu 11 mil, Cascavel 9. Então são cidades menores ou às vezes maiores que têm proporcionalmente muito mais que Maringá. Né? Mesmo se nós somarmos Maringá, cestas básicas, as famílias do Bolsa de Sarandi, ainda assim nós temos um número menor. Mas dentro disso, o que a gente tem percebido é que nós precisamos ser mais efetivos no controle e na promoção desse indivíduo, para que ele saia do bolso. O bolso é uma coisa paliativa, vai funcionar durante um tempo, é para resgatar aquela pessoa da miséria absoluta, da fome. Mas não é uma política de ficar 10 anos no bolso.
Quer dizer, ele está no bolso, mas de repente tem que estar inserir essa pessoa no Pronatec.
Sim, insere no Pronatec, no mercado. Porque se alguém está no bolso há 10 anos, é uma falha do... O sistema não está funcionando. O país está andando na direção errada. Ele deve servir por um tempo. Então a gente tem buscado ter um cadastro melhor. Tem muito o que fazer ainda. Haveria um desligamento agora de cerca de 300 pessoas que simplesmente não se recadastraram, não estão cumprindo as condicionalidades nem da educação nem da saúde, mas o governo federal voltou atrás nessa decisão que era para o final do ano, postergou para abril. Infelizmente, assim, às vezes o sistema precisa ser mais rígido para que de fato promova o indivíduo, né? Porque a questão da tutela do Estado, né? O Estado ficar tutelando alguém através do dinheiro, isso é uma péssima ação governamental, né? Ficar dando alguma coisa para depois cobrar alguma coisa na sequência. O que a gente tem que promover é a emancipação do indivíduo, a autonomia dele, para que ele possa escrever sua própria história. É assim que a assistência social moderna tem que funcionar, para promover, de fato, né, a emancipação dos indivíduos. O Bolsa teve o seu lugar, mas hoje nós temos que viver um outro momento, que é o momento de emancipação dos indivíduos.
Secretário Flávio Vicente, foi um prazer recebê-lo.
Um prazer, Ronaldo. Estamos à disposição, como você mesmo falou no começo, né? Tem bastante coisa, né? Tem sido, para mim, pessoalmente, um desafio muito grande, mas eu estou muito feliz de servir a minha cidade, né? Ter saído do mandato de vereador, ter me licenciado para poder servir a minha cidade na assistência e procurar honrar, né, as pessoas que confiam na gente, que votaram e que também acreditam que a cidade possa melhorar. Isso tem sido o nosso objetivo lá na assistência e toda a nossa equipe que tem feito um trabalho muito bom.